Seja bem-vindo ao seu Jornal do Agronegócio Paracatu Rural. Sou Francis de Oliveira e é sempre um prazer estar aqui com você. Nesta edição, a gente vai conferir as notícias do mercado do café. Antes, eu gostaria de agradecer a sua atenção e pedir para que compartilhe o nosso conteúdo online nas suas redes sociais. Paracatu Rural está no YouTube, no Facebook, no Instagram, também em podcast. É só pesquisar por Paracatu Rural e acompanhar o nosso trabalho. Paracatu Rural também tem site, paracaturural.com. Lá você pode cadastrar o seu e-mail e ainda conferir as notícias e também as cotações em tempo real do dólar. Volto já com as notícias do café.
A telemetria das águas é a tecnologia que permite coletar, armazenar e enviar pela internet leituras diárias do tempo de trabalho das bombas e as vazões dos nossos rios. Sabia que você pode ver o nível do rio de onde você estiver? Da sua casa, por exemplo? Com este sistema é possível entender toda a oferta de água da sua fazenda. Fique ligado aqui em nossa programação que o pessoal da Hidrocontrol está preparando uma série bem interessante sobre este tema que vai te ajudar a entender tudinho sobre telemetria. Um forte abraço da equipe Hidrocontrol e Global Star Tecnologia Satelital.
Análise de mercado do café, com Joãozinho Grafista.
Vamos então conferir as informações sobre o mercado do café. Foram publicadas no Diário Oficial da União, no dia 9 de abril, os novos valores de preços mínimos de café safra 21-22, que foram definidos pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, e terão vigência entre abril deste ano e março de 2022. A portaria foi assinada pela ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. Para a safra 2021-22, o novo preço mínimo do café arábica para todo o Brasil foi fixado pela Conab em R$ 369,40, aumento de 1,46% comparado ao período de 2021, que era de R$ 364,09. Já para o café Conilon, tanto para Rondônia como para o restante do Brasil, o novo preço mínimo foi estabelecido em R$ 263,93. No caso de Rondônia, o ganho foi de 25,6%, porque o valor local da safra 2021 era de R$ 210,13. Já para outros estados, com preço definido em R$ 242,31, o aumento foi de 8,92%. Em todos os casos, utilizou-se como referência saca de 60 quilos. O agente autônomo de investimentos João Santaella Neto, conhecido como Joãozinho Grafista, disse que o café, maio e julho, fecharam em queda e o motivo é o dólar comercial alto, forçando os preços para baixo. A entrada da safra com a colheita do Conilon em abril e também trabalhos do Arábica em maio são fundamentais para a pressão do mercado, mas ele será mais influenciado pelo dólar. Novas restrições sobre o isolamento influenciam também o mercado.
Olá a todos do Paracatu Rural, aqui quem fala é João Santaella Neto. Bom, vamos falar um pouquinho então como trabalhou o mercado nesta semana. Na semana que passou, dia 9 de abril, onde o café maio fechou em queda de 60 pontos a 127,25. O café julho em Nova York fechou a 129,15, com 60 pontos de baixa. Dólar comercial subiu forte na sexta-feira, fechando a 5,67. Também um dos motivos aí da queda do café, né? Porque um dólar caro força os preços para baixo, né? Então isso força o que a gente chama de realização, né? O dólar alto faz com que os exportadores, né, procurem melhores as suas vendas, né? O produtor também aproveita um dólar alto para vender o café e isso força os preços para baixo, né? Na verdade, o mercado falhou, né, em uma tentativa de recuperar a linha de 1,30 centos por libra peso no café julho. Já o café maio, que a partir depois do dia 18, 20 de abril, começa o que a gente chama de entrega lá na Bolsa de Nova York. Então aí o mercado já começa a olhar para o julho com mais força, né? No maio a resistência estaria no 128, 129, cento por libra peso. O mercado não conseguiu romper. Fez uma figura no gráfico que a gente chama de martelo invertido. Então isso significa talvez uma possível realização de lucros nessa semana que vai começar. Mas para isso o mercado teria que perder a região de 1,25, né? Se ele perder, ele volta de novo para o fortíssimo suporte de 1,20, né? Nesse suporte, né, a semana começou exatamente nele. Na terça-feira, o café teve uma fortíssima alta de 475 pontos em Nova York. Então, quer dizer, respeitou o suporte de 1,20, o mercado fez um forte repique de alta, daqui a pouco eu vou falar o motivo dessa alta. Por enquanto, o mercado lá fora na bolsa de Nova York ainda está no que a gente chama de range, né? Uma oscilação de preço. Então, mostra que os preços ainda estão dentro de um range, podemos dizer assim, entre uma resistência de 1,35 e o suporte, né? Que a gente chama de uma região mínima de preços, na região de 1,20, né? E os 125, 126, 127 seria um ponto intermediário, né? Bom, quais foram os motivos aí, né, que ainda continua pressionando? Em uma semana, então, marcada por altas predominante na Bolsa de Nova York, como eu falei, na terça-feira. Na sexta-feira tivemos um ajuste técnico, né, uma realização de lucros, mas não foi um movimento de realização tão forte que levasse a perdas mais acentuadas, né? Segundo o consultor da Safra de Mercado, Gil Barabá, o mercado falhou em nova tentativa, como eu falei, de romper a região de 1,30 no julho e de 1,28, 1,29 no maio, né? Alta do dólar contra o real com o dólar index, que é um dólar que mede todos os... é um índice de dólar lá da Bolsa de Nova York, né? Então, esse dólar index é o dólar australiano, o dólar americano em relação ao yen. Esse dólar subiu bem também, né, na sexta-feira e acaba pressionando, né? A entrada da safra brasileira com a colheita do conilon começando agora em abril e com os trabalhos do arábica iniciando em maio acaba sendo um fator fundamental de pressão no mercado. Porém, o mercado está muito atrelado às oscilações do dólar, do petróleo, né? Na terça-feira o petróleo subiu bastante e levou o café junto, né? O café, ele faz parte de uma cesta de commodities, né? Os fundos operam, tem fundos de investimento que opera só café e tem fundos de investimentos que opera café, petróleo, soja, milho, todas as commodities, né? E aí, se um sobe forte, quer dizer, se o petróleo sobe forte, teoricamente o café acompanha também, né? Os fundos levam o mercado para cima. O mercado financeiro instável diante da pandemia acaba afetando também mais as bolsas, futuros de commodities, né, muitas vezes, do que nos fundamentos, né? No balanço da semana, então, o contrato julho lá na Bolsa de Nova York teve uma alta aí de 4,5%. Os preços, como eu falei, teve uma alta forte na terça-feira por causa do petróleo, que subiu bastante. E também o banco Citigroup soltou um relatório na terça-feira dizendo que os preços tiveram um carry-over, né, que a gente chama, dizendo que o café arábica poderá ter um déficit substancial de menos 7,5 milhões de sacas da safra 21-22, né? Os preços do café encontraram suporte, né, com as condições de seca, né? O banco disse que as cotações também tiveram sustentação, né, devido às condições de seca no Brasil. Por outro lado, o Banco Citigroup está bem otimista aí, né, ainda com o mercado pode fazer um bom rally de alta ainda, né? Por outro lado, limitando os ganhos do café na semana, a Federação Nacional de Produtores de Café e Exportadores de Café Colombiano disseram que o café lá na Colômbia em março saltaram 21% as exportações da Colômbia para 1,143 milhões de sacas, né? A Colômbia é o segundo maior produtor de café do mundo, né? O mercado do café, então, continua tendo uma pressão de queda, né, nos preços, devido à preocupação de que um ressurgimento de infecções por Covid possa levar às restrições mais rígidas que manterão restaurantes e cafeterias fechadas por mais tempo. Esse é um tema interessante, porque eu sempre venho batendo na tecla aqui com vocês e conversando com produtores de café, né? Os Estados Unidos reportaram na terça-feira 79.661 novos casos de infecções. É o maior nível dos últimos 7 dias lá nos Estados Unidos. Então isso força as cafeterias para fechamento, força, né, os restaurantes. Só que, por um lado, você não está deixando de consumir seu café, né? Você está deixando de consumir o café na cafeteria, no restaurante, mas na sua residência você está tomando mais café. E foi o que aconteceu, tem saído relatórios falando sobre isso, né, que tem aumentado o consumo.
Voltamos depois do intervalo com mais notícias sobre o mercado do café. Fique por aí.
Se você é pequeno, médio ou grande produtor rural, eu tenho uma dica para te dar. O Sicoob Cred Gerais é a sua segunda casa e te oferece linhas de crédito para você aumentar a sua produção. Recursos para investir, custear e comercializar, com as melhores taxas e o atendimento atencioso que você merece. Conte com essa parceria para produzir e crescer mais. Sicoob Cred Gerais. Faz mais por você que faz do campo a sua vida.
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 99181-0123. Bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e pra mulher do campo. É bom ou não é, só?
A produção colombiana de café registrada em março de 2021 foi de 1,05 milhão de sacas, com um aumento de 30% quando comparado às 806 mil sacas produzidas em março de 2020. A informação partiu da Federação dos Cafeicultores da Colômbia. Até agora, neste ano, a safra de café supera 3,2 milhões de sacas, 13% a mais que os quase 2,8 milhões produzidos no mesmo período do ano anterior. Por outro lado, até agora, neste ano cafeeiro, outubro de 2020 a março de 2021, a produção foi de quase 7,6 milhões de sacas, 2% mais que os 7,4 milhões de sacas produzidas no mesmo período da temporada anterior. E nos últimos 12 meses, a produção atingiu 14,3 milhões de sacas, igualando a produção do mesmo período anterior. Joãozinho Grafista falou sobre outras notícias altistas, como as exportações do Conilon do Vietnã, que caíram.
Na segunda-feira, também, uma outra notícia um pouco aí altista, né? O café robusto, café Conilon, serviço de estatística lá do Vietnã, seria a Conab aqui no Brasil, disse que as exportações de janeiro a março caíram 17%, né? Quer dizer, menos café Conilon aí no mundo, menos café Conilon para o torrador lá fora, ele usar o Conilon misturando com arábica, né? Geralmente é 70% arábica, 30% Conilon, né? Ele usa esses 30% para dar aquele blend, né? Para dar aquela espuma no café. Um relatório também baixista que foi informado nos comentários, né? Lá na Bolsa de Nova York. Um relatório bem baixista, eu diria, né? Que é os estoques certificados, né? É o café canudo. Lá na Bolsa de Nova York, e um dos grandes motivos aí é o Brasil, né? O Brasil, há um tempo atrás, não podia colocar esse café lá na Bolsa. Agora, hoje é o maior fornecedor café especial. Na quarta-feira passada, né, a Bolsa de Nova York informou que os estoques já recuperaram muito das mínimas do ano passado, estão na massa de praticamente dos últimos 11 meses, com 1,863 milhões de sacas, recuperando da mínima dos últimos 21 anos desses estoques. No dia 5 de outubro, eles estavam com 1,096, então subiu e muito esses cafés. Então é isso, esses são os motivos aí que tem pressionado aí o mercado, né? A gente tem que sempre estar de olho aí, né? As exportações mundiais de café somaram 10,48 milhões de sacas no último mês de fevereiro, segundo a OIC, né, a Organização Internacional do Café, um recuo de 6,1% na comparação com fevereiro do ano passado. Apesar da queda, os embarques mundiais totalizaram 52,81 milhões de sacos nos primeiros 5 meses da temporada 2021. Isso corresponde a um avanço de 2,5% em comparação a 51,54 milhões de sacas embarcadas em igual período de 19 e 20. A proximidade da safra 21 de um lado, a temporada fria brasileira de outro, deve servir como parâmetros fundamentais para o mercado ao longo dos próximos meses. O clima volta a ganhar evidência. Falar em clima, né? Aqui no Cerrado Mineiro, pelo menos essa semana que passou, se não me engano, eu vi 17 graus de manhã, de manhãzinha, acho que na terça ou quarta-feira. Então as temperaturas caíram bem. As tardes estão sendo quentes, mas à noite aquele ventinho gelado, né? Chegou a chover um pouco, pouquinho, né? 3 milímetros, mais ou menos aqui no Cerrado Mineiro na semana que passou. Então o frio aí agora é um fator que nós vamos ter que o mercado começar a ficar de olho, que é o que a gente chama lá fora de, eles chamam de weather market, né? Mesmo com a queda dos preços, o mercado continua em área favorável ao vendedor, né? E com isso segue aberta a oportunidade para fixação de preço antecipado com safra futura. Ideia setembro 21 e setembro 22, acima de referência média para o mês de setembro. Apesar do animador, é importante monitorar com atenção o avanço da safra e o efeito sazonal sobre os preços internos. a chamada barrigada da safra. Diante disso, continua valendo a estratégia de escalonar a posição, quer dizer, o produtor sempre tem que estar vendendo de escadinha, né? O mercado vai subindo, ele vai vendendo. O mercado vai subindo, ele vai aproveitando os preços, né? Buscando aproveitar repiques na bolsa, do dólar, inclinação da curva de preços aí, né? Bom, e como trabalhou então o físico, né? Na quinta-feira, mercado mais movimentado, né? O mercado teve alta na terça, quarta ficou de lado, continuou o movimento na quinta, apesar de deu essa realizada na sexta-feira. No sul de Minas, mercado movimentado, alguns negócios pontuais, saiu 1.048 sacas de good café, quer dizer, um café fino, com 20% de catação a R$710. Ideia para um lote de café duro, natural duro, em torno de R$690 a R$720, lote mais fino a R$735 a R$745. Venda futura no sul de Minas, setembro 2021, R$725 a R$735. E setembro 2022, R$745 a R$755. Logicamente que no Cerrado o preço é um pouco melhor, né? No Cerrado, a ideia de lote café fino chegou ao redor de R$740 a R$750. Extra fino e com certificado girou na casa de R$760 a R$770. Café varrição ficou em torno de R$630 a R$700 para bebida dura. Faixa de R$550 a R$630 para bebida riada. No mercado a termo, né, a venda futura. Café com 15% de catação para entrega setembro de 21 ficou com a ideia de R$750 a R$760. E para setembro 2022, R$770 a R$780. E para setembro 2023, que na minha opinião ainda está muito longe, né? Ficou na casa dos 790. Quer dizer, o mercado abaixo caiu bastante, deu essa recuperada, mas ainda nós estamos abaixo, ainda na casa aí dos R$800, né? O produtor aproveitou bastante aí para vender há umas duas, três semanas atrás, tá bom? Então essas são as notícias aí para passar para o produtor. Abraços a todos e vai café!
Acorda de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.